ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 1 de setembro. Lá fora, 30 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Inspectores chegam ao complexo nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia ocupada. Rebeldes do Tigray acusam a Etiópia e a Eritreia de lançarem ofensiva militar. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola. As eleições continuam em foco, com o prazo para a entrega de protestos ao Tribunal Constitucional a terminar hoje. Organizações da sociedade civil querem recontagem e dizem à UNITA.
A UNITA não pode tomar posse. Ao tomarem posse, estariam também a entrar em conflito com a própria sociedade, com o próprio eleitorado que depositou o voto na UNITA.
Também decorre o julgamento do caso Lussati, onde foi revelado como fundos da presidência são usadas nas campanhas eleitorais.
O coronel Jacinto Rengombe contou que transportava o dinheiro em mão e em voos militares quando era necessário para suportar as despesas fora da capital do país.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
A ONU chegou ao complexo nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, para avaliar os riscos de uma fuga de radiação. A chegada foi atrasada em várias horas devido a bombardeamentos na zona. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de tentar sabotar a visita da delegação da Agência Internacional de Energia Atômica na zona controlada por forças russas. Uma fonte ucraniana disse que a visita poderá ser mais breve do que o planeado. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que caso a missão não possa efetuar o seu trabalho, a responsabilidade das consequências é inteiramente do governo ucraniano e no que descreveu de o seu grupo de apoio no Ocidente. A Rússia disse que houve uma tentativa da Ucrânia de capturar o complexo e que cerca de 60 soldados tinham atravessado o rio Dnipro, mas 40 foram mortos. A agência nuclear ucraniana disse que bombardeamentos russos na zona tinham forçado ao encerramento de um dos dois únicos reatores ainda a operarem. Noutras partes da Ucrânia, ambas as partes reivindicaram sucessos nas frentes de combate no sul e leste do país. Um jornalista da Reuters, na cidade de Enordar, ocupada pela Rússia, disse que um edifício residencial foi atingido num bombardeamento. O governador, nomeado pela Rússia, disse que 3 pessoas foram mortas e 5 outras feridas. As autoridades da Frente de Libertação Popular do Tigré acusaram hoje os exércitos da Etiópia e da Eritreia de lançarem uma ofensiva conjunta na região, desencadeando o que chamou de uma guerra total, isto uma semana depois de as hostilidades terem recomeçado no norte da Etiópia. Em comunicado, o comando dos rebeldes disse que a Etiópia, depois de reposicionar uma enorme força militar na Eritreia, lançou agora uma ofensiva conjunta com as forças invasoras da Eritreia. A agência de notícias francesa não pôde verificar as alegações porque os jornalistas não têm acesso ao norte da Etiópia ou da Eritreia e as redes de telecomunicações operam de forma desordenada. O governo etíope reagiu em comunicado que vai manter uma postura defensiva para conter o que disse serem ataques lançados em todas as direções pelos rebeldes. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, África CDC, alertou hoje que o número de casos de varíola dos macacos continua a aumentar rapidamente em alguns países africanos devido à ausência de vacinas. Hamed Ogwell, diretor interino do organismo da União Africana para a Saúde Pública, apelou à distribuição imediata de vacinas existentes contra a varíola dos macacos para imunizar as comunidades afetadas e também os trabalhadores de saúde. Além de assegurar que as vacinas contra a varíola cheguem à África, Ogwell sublinhou a importância do continente desenvolver a sua própria capacidade de fabricar vacinas, bem como de investigar e desenvolver novos produtos de que possa necessitar. Até hoje foram registados em todo o continente mais de 4.100 casos de varíola dos macacos, mas apenas 483 infecções puderam ser confirmadas. Na China, as autoridades anunciaram o confinamento de mais de 21 milhões de residentes da cidade de Chengdu e 4 dias de testes para toda a população após terem registado vários casos de Covid-19. As famílias poderão enviar apenas uma pessoa para fazer compras de necessidades, mas para isso terão que mostrar prova de teste negativo à doença feito nas últimas 24 horas. Não ficou esclarecido quanto tempo é que o confinamento vai durar. Os órgãos de informação estatais chineses disseram que o centro económico de Shenzhen e a zona tecnológica de Nanchan suspenderam também eventos em larga escala e entretenimento em recintos fechados por alguns dias. As medidas confirmam que a China continua a seguir a sua política de tolerância zero à Covid-19, que tem sido alvo de algumas críticas de analistas económicos. O Kremlin anunciou hoje que o presidente russo Vladimir Putin não vai ao funeral do último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, devido a questões de agenda. Um porta-voz do Kremlin disse que Gorbachev não terá um funeral de Estado, mas haverá uma guarda de honra durante o funeral. O porta-voz disse que Putin se deslocou ao Hospital Central de Moscovo para prestar homenagem a Gorbachev, que morreu nesse hospital esta semana. A televisão russa mostrou Putin a colocar rosas no caixão de Gorbachev. A filha de Gorbachev disse que as cerimónias fúnebres vão ser realizadas na histórica Casa da União, a poucos passos do Kremlin, onde todos os antigos líderes soviéticos estiveram em câmara ardente e onde qualquer pessoa poderá prestar homenagem ao antigo dirigente.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. E começamos com o prazo para os partidos políticos entregarem reclamações ao Tribunal Constitucional, que termina hoje. Até agora, o Tribunal não recebeu nenhum processo de reclamações, pelo menos até há 2 horas. O assessor jurídico do órgão, Artur Torres, disse aos jornalistas que, se assim continuar, as eleições devem ser consideradas validadas. A fase a seguir será de preparação da tomada de posse do presidente eleito. Caso haja reclamações, o assessor jurídico referiu que elas devem conter a matéria de facto e de direito devidamente fundamentada e acompanhadas dos necessários elementos da prova. Entretanto, a missão do Observatório Eleitoral Angolano, onde constam 61 organizações de sociedade civil, entre elas a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe e 2 igrejas evangélicas, considera que as eleições em Angola não foram transparentes, mas no quesito livre e justo, recusou-se a fazer a avaliação. O relatório foi apresentado hoje em Luanda e Manuel José esteve lá.
Na leitura do relatório, a missão de observação entende que a transparência ficou beliscada, segundo o padre Celestino Epalanga, da CEASTE e porta-voz da missão de observação.
Que o ambiente registrado no dia 24 de agosto, nas áreas urbanas e rurais observado, foi favorável ao exercício do direito de voto aos cidadãos eleitos. Porém, as insuficiências registradas na preparação do ato de votação, particularmente a falta da fixação das listas de eleitores com a devida antecedência, segundo o estabelecido na Lei Orgânica das Eleições Gerais, comprometeram a transparência do processo.
Quanto aos elementos liberdade e justiça, a missão de observadores entende que não cabe a um observador fazer esta avaliação, segundo disse Luiz Jimbo, um dos membros observadores desta missão.
Não cabe a missão de observação de declarar livres e justas. Estas palavras livres e justas, é preciso entender o alcance que é livre e justa.
No que toca ao atual momento pós-eleitoral, depois da divulgação dos resultados definitivos, a missão que engloba a CEASTE da Igreja Católica diz ser prematuro abordar este assunto. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E continuamos com Manuel José, porque cerca de 30 organizações de sociedade civil enviaram também uma carta à Comissão Nacional a exigir a recontagem de votos com a presença de observadores internacionais. Elas também pedem que os deputados eleitos da UNITA não tomam posse e até ameaçam com manifestações.
Entre as organizações subscritoras da Carta notam-se a Terceira Divisão do Cacoaco, o Movimento Cívico MUDEI e Filhos da Resistência, entre outras tantas que pedem à CNE que faça a contagem dos votos, como diz um dos porta-vozes da plataforma Dito Dali.
Um conjunto de organizações entenderam lavar esse documento para exigir que a CNE publique os resultados mediante a ISAT, que aceite a reclamação da UNITA e de outros partidos políticos que exige a recontagem dos votos mediante essa recontagem seja presenciada pelos organismos internacionais. Esse é o momento, temos que andar todos juntos para que a verdade eleitoral seja tornada pública. Apelamos que, enquanto esse processo não seja esclarecido, a UNITA não pode tomar posse. Ao tomarem posse, estariam também a entrar em conflito com a própria sociedade, com o próprio eleitorado que depositou o voto na UNITA e declarou a UNITA como vencedora, porque o objetivo não é parlamento, o objetivo maior é a alternância política.
Caso este apelo seja ignorado pela Comissão Nacional Eleitoral,
caso não surtir efeito, iremos partir por outras ações. O nosso entender poderá ser mais energética. Manifestações de rua, porque nós acreditamos que os tribunais estão a serviço do MPLA, são CAPs modernos do MPLA, que vamos fazer o uso do artigo 47 da Constituição para forçarmos e exigirmos o regime a recuar das suas decisões criminosas que vem adotando ao longo desse tempo todo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E ainda há pouco mais de uma semana depois das eleições, o rescaldo da votação, uma das questões mais controversas, foi a cobertura feita pelos órgãos de informação públicos durante a campanha eleitoral. Agora, um relatório sobre o desempenho desses órgãos, nomeadamente o Jornal de Angola, TPA e TV Zimbo, realizado pelo movimento cívico MUDEI, concluiu que as aludidas empresas alinharam-se à estratégia de propaganda e marketing em favor do partido no poder. Um dos membros da associação falou com Teodoro Albano.
De acordo com a análise apresentada pelo estudo, houve uma inequívoca parcialidade e falta de espaço para o contraditório, obedecendo a uma agenda clara e executada sem sofisticação para promover os atos do governo e o partido que o suporta, com violações graves à Constituição e à lei de imprensa, que as mesmas estão sujeitas. O estudo destaca o tempo dado nas duas televisões e o espaço concedido no único diário ao MPLA, em detrimento dos demais partidos políticos durante a recente campanha eleitoral, como grandes atropelos ao Estado democrático e de direito que se pretende no país. Carlos Figueiredo, do Movimento Cívico MUDEI, mostra que o quadro é preocupante.
E é importante realçar que isto não se trata apenas de uma questão de atores partidários. É também a realizações da academia, de organizações da sociedade civil, que são normalmente não cobertas, ou quando são cobertas é porque elogiam ou porque são iniciativa do governo.
O estudo, que já recolheu várias assinaturas, esteve na base de uma queixa entregue recentemente ao tribunal. Carlos Figueiredo defende que esta é uma iniciativa que deve unir todos, já que, segundo disse, está em causa o país.
Porque é muito pobre para o país o ter uma imprensa pública e controlada pelo Estado a fazer um serviço tão pobre, que afeta o processo político, mas afeta também o desenvolvimento da sociedade, a possibilidade de haver mais criatividade, troca de ideias, participação. Isto é iniciativa que iniciamos e que pretendemos continuar e aprofundar.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
De Lubango vamos para Luanda, onde continua o julgamento no caso Lusati. Detalhes sobre como o dinheiro da presidência foi usado para financiar campanhas eleitorais do MPLA foram revelados no tribunal em Luanda, onde decorre o julgamento que envolve o alegado desvio de milhões de dólares da Casa de Segurança da Presidência. O coronel Jacinto Engombe revelou que grandes quantidades de dinheiro eram transportadas para diversas partes do país para apoiar as campanhas do MPLA em 2008, 2017 e 2012. Entretanto, o advogado Lusati falou com o nosso correspondente Koko Mukuta e mostrou-se agora satisfeito com o andar do julgamento.
O coronel Jacinto Engombe, antigo assistente principal da Secretaria-Geral da ex-Casa de Segurança, atual Casa Militar do Presidente da República, contou àquele tribunal que o financiamento da campanha do MPLA em 2008, 2012 e 2017 eram feitas sob orientação dos generais Helder Vieira Dias Coplipa, Cerqueira João Lourenço e do então secretário-geral da Casa de Segurança do Presidente da República, de quem recebia orientações diretas. Engombe contou que transportava o dinheiro em mão e em voos militares quando era necessário para suportar as despesas fora da capital do país. A título de exemplo, o coronel contou que certa vez teve de levar o dinheiro ao BIE para socorrer uma atividade política do MPLA, uma vez que o partido localmente não tinha capacidade de responder a uma atividade que correria dias antes, em que um partido na oposição galvanizou a população do BIE. No mesmo momento, o coronel Jacinto contou àquele tribunal que o dinheiro era usado para suportar igualmente as atividades da FLEC, porém, por impedimento do tribunal, não foi específico quais dos braços desta organização recebia dinheiro da Casa de Segurança do Presidente da República, tendo acrescentado que usaram também dinheiro para recrutar militantes da UNITA no Quando Cubango para trabalharem como agentes de mobilização de voto a favor do MPLA. O coronel Jacinto Rengome garantiu àquele tribunal que a Secretaria da Casa de Segurança, no final das operações, elaborava um relatório e remetia ao Ministério das Finanças e ao Tribunal de Contas. Entretanto, Francisco Muteca, advogado de Pedro Lussati, principal arguido, diz que a audiência está a correr com bastante tranquilidade nesta fase da produção de provas.
É uma fase em que o processo retomou as suas audiências e, portanto, estamos a trabalhar na fase da produção de provas. Estamos agora em fase de interrogatório dos arguidos. Já foram julgados mais de 5 arguidos.
O processo está acelerado, doutor?
No processo penal não deve estar celer, porque a celeridade muitas vezes é incompatível com as garantias dos arguidos em sede do processo. E, portanto, deve-se aqui encontrar um equilíbrio. O processo penal não é para correr. Está aqui em causa liberdades e garantias fundamentais das pessoas. E pessoas essas que encontram-se presas preventivamente.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mucuta, a salientar que no caso do dinheiro da FLEC, o testemunho foi que esses fundos foram usados para pagar militares daquela organização que luta pela independência de Cabinda e que foram desmobilizados no âmbito dos acordos de paz. Prosseguem manifestações de caráter um pouco violento dos delegados de lista nas eleições da semana passada. Os delegados afirmam que não lhes foi pago o prometido pelos partidos políticos. João Santa Rita tem pormenores.
Sedes de diversos partidos políticos da oposição em diversas partes do país têm sido atacadas ou alvo de manifestações por delegados de lista reclamando pagamentos. Houve incidentes em Malanje envolvendo as sedes de diversos partidos. A FNLA disse que as suas sedes foram também atacadas em várias partes do país e hoje a sede da Casa CE em Luanda foi vandalizada no seu exterior, na Maianga. A Casa CE diz não ter prometido pagamentos a ninguém e que esses pagamentos são da responsabilidade do governo. Delegados de listas da APN, FNLA no Moxico, ameaçaram também no Luana levar a tribunal os secretários daquelas formações políticas por, segundo dizem, incumprimento no pagamento dos subsídios. As direções dos dois partidos na província registaram grande aglomeração de pessoas que se manifestaram contra os partidos. Ao todo, mais de 2.500 delegados de lista da Casa CE, FNLA e APN na província do Cunene realizaram também manifestações contra os atrasos na entrega dos seus subsídios. A agência de notícias oficial Angop disse que as manifestações foram feitas de frente às sedes dos comitês provinciais da Casa CE, FNLA e APN, nos bairros de Napalala e Cuculavala, na cidade de Ondjiva. Sabe-se que alguns dos delegados apresentaram queixas junto do Serviço de Investigação Criminal e do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República advertiu as direções dos partidos políticos a assumirem com responsabilidade os compromissos decorrentes da campanha eleitoral, tendo em conta que, pelo incumprimento disso, podem ser responsabilizadas. A PGR disse que, considerando a dimensão e o impacto na ordem pública que estes comportamentos manifestam, adverte os manifestantes que devem utilizar os mecanismos legais para reclamar os seus direitos legítimos, sob pena de responsabilização pelos diversos crimes suscetíveis de serem praticados nessas ações violentas.
Estamos a transmitir em onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17.655 kHz. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador, igualmente no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central temos o nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
É já amanhã e fecharemos no África Agora o ciclo às eleições em Angola. Falaremos sobre contagem dos votos, como o processo está a ser conduzido, a petição entregue pela Associação Cívica MUDEI à Comissão Nacional Eleitoral, o contributo que a Associação está a dar nesse processo. O nosso convidado é um membro do movimento cívico MUDEI, que falou com o Teodoro Albano na anterior reportagem. Portanto, amanhã aqui na rádio, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Carlos Figueiredo é o convidado, membro do Movimento Cívico Angolano MUDEI. Amanhã, para participar, também ainda pode enviar as suas questões para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. E os resultados das eleições continuam a ser alvo de análise, particularmente o facto do partido no poder, o MPLA, ter perdido muitos lugares no Parlamento e também na votação geral em muitas cidades. Em Benguela, o MPLA perdeu um lugar, apesar de ter investido muito em obras de melhoria das infraestruturas. De 4 deputados por 1, passou a ter 3 por 2, como nos diz o João Marcos.
O próprio segundo secretário do Comitê Provincial do MPLA, António Capeu Acalianguila, tem uma versão ajustada ao pensamento de analistas independentes.
Devemos dialogar mais com o eleitorado, devemos estar mais atentos com as questões que têm a ver com o desejo do eleitorado para que possamos corresponder às ansiedades e isso possa ser compensado na próxima campanha.
E na sua reação, o governador e líder do Comitê Provincial, Luís Nunes, prometeu mais obras.
Estão em curso e novos projetos vão ser lançados agora, para dizer que nós vamos continuar a fazer tudo por tudo para melhorar as condições das nossas populações.
Luís Nunes, que reiterava o pleno em Benguela, perdeu curiosamente em municípios que recebem já várias obras, como Benguela, Lobito e Catumbela. É a prova, diz o analista José Cabral Sande, de que os problemas sociais continuam a ser desafiadores para quem governa.
Isto quer dizer que a juventude que votou massivamente neste momento está preocupada, sim, em ter água nos bairros, ter comida, ter escolas, ter casa, mas esquecemos-nos das zonas periféricas, esquecemos-nos daquele indivíduo que fugiu do Cubal porque não tem condições, fica nas favelas sem água, sem luz, sem saúde. Esquecemos-nos de dizer para onde é que vão os medicamentos, porque nós precisamos dos medicamentos essenciais contra todos aqueles que vão para as clínicas sem qualquer problema, sem qualquer constrangimento. Tem água, tem luz, tem asfalto bonito e vão para as clínicas. Como é que o antigo combatente com 23 mil quadras vai ficar feliz com o novo asfalto?
Embora de forma não tão visível, como realça o analista, o fator transparência na execução das obras também é chamado na hora do rescaldo das eleições.
Tudo termina nas pessoas que efetivamente já têm mais do que aquilo que deviam ter, porque também estão interesses económicos e financeiros. Até hoje ninguém disse quanto é que recebeu e quanto gastou. Até hoje ninguém disse efetivamente quem está a efetuar as obras. Estamos a correr num crime contra a própria economia, porque quem é árbitro é julgador.
Quanto aos resultados neste círculo eleitoral, a UNITA prometeu uma declaração pública nos próximos dias, mas questionava os dados oficiais, mediante a sua contagem paralela. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol feminino africano, a Taça da COSAFA, a Confederação da África Austral, que está a decorrer na África do Sul. Ontem, Moçambique deu que basada 5-0 às Maurícias e Angola, às Velvítias. Perdeu, e perdeu bem, com a África do Sul, 3-0. Moçambique e Angola estão no mesmo grupo, vão defrontar-se já no domingo. Há três grupos. As atuais detentoras do título, a Tanzânia, está no grupo C. E do futebol feminino africano para o futebol masculino europeu, hoje em Inglaterra, Leicester, Manchester United. E falando do Manchester United, telenovela CR7. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Hoje é o último dia de transferências, a última chance de Ronaldo. É o Napoli de Itália, mas o treinador holandês Erik ten Hag disse que Ronaldo vai ficar. Vamos a ver. O seu antigo colega de equipa no United, Rio Ferdinand, diz que Ronaldo está furioso por estar no banco do Manchester United quando o ano passado marcou 24 golos. É, acontece a todos. E agora vamos para o ténis, para o aberto dos Estados Unidos, o US Open. Ontem, Serena Williams, aos 40 anos de idade, mostrou que, apesar deste ser o seu último US Open, pois vai reformar-se, continua a estar em forma. Ontem, derrotou a número 2 dos rankings mundiais, Annette Contaveit, por 2-1. Há que dizer que para Contaveit não foi uma experiência agradável. Quase 30 mil espectadores, todos a apoiarem a americana. Contas feitas e conta feita, perdeu por 7-6, 2-6, 6-2. Bye bye, conta feita. Fica para a próxima. Na próxima ronda, a americana, que conta 23 títulos em torneios de Grand Slams, vai defrontar a australiana Ayla Tomljanovic. Dos masculinos, o russo Dani Medvedev, que é o número 1 do mundo, qualificou-se para a terceira ronda. Venceu o francês Arthur Rinderknecht. O número 1 do ranking mundial impôs-se em apenas 3 sets, tal como na ronda anterior, com os parciais de 6-2, 7-5, 6-3. Da svidaniya, au revoir, bye bye. O russo vai agora defrontar o chinês Wu Yibing.
Estamos a caminhar para o final desta primeira meia hora. Depois de um curto intervalo, iremos viajar até Moçambique, também São Tomé e Príncipe. Iremos falar sobre o caso Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Mas em Moçambique encontra-se o primeiro-ministro português, António Costa. Já se encontrou com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi. Nyusi, que agradeceu o apoio de Portugal ao combate ao terrorismo, e também António Costa anunciou mais apoio através de uma formação para capacitar cerca de 1.200 jovens, particularmente no setor do gás, onde Moçambique está a investir e muito. E também há facilidade para que, dentro de um pacote legislativo recentemente anunciado, empresários portugueses tenham acesso mais facilmente ao visto para trabalharem em Moçambique.
Raising your eyes to all the people without
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 1 de setembro. São agora 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta missão: inspetores internacionais chegam ao complexo nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Rebeldes do Tigray acusam Etiópia e Eritreia de lançarem ofensiva militar na região. Governos de Moçambique e de Portugal reforçam laços no combate ao terrorismo e nos investimentos. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, também através do nosso emissor local. Pode acompanhar esta emissão também na nossa página, voaportugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. E para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. Vamos agora às notícias internacionais, aqui em desenvolvimento pelo João Santa Rita.
Uma delegação de peritos da ONU chegou ao complexo nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, para avaliar os riscos de uma fuga de radiação. A chegada foi atrasada em várias horas devido a bombardeamentos na zona. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de tentar sabotar a visita da delegação da Agência Internacional de Energia Atômica na zona controlada por forças russas. Uma fonte ucraniana disse que a visita poderá ser mais breve do que o planeado. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que caso a missão não possa efetuar o seu trabalho, a responsabilidade das consequências é inteiramente do governo ucraniano e no que descreveu de o seu grupo de apoio no Ocidente. A Rússia disse que houve uma tentativa da Ucrânia de capturar o complexo e que cerca de 60 soldados tinham atravessado o rio Dnipro, mas 40 foram mortos. A agência nuclear ucraniana disse que bombardeamentos russos na zona tinham forçado o encerramento de um dos dois únicos reatores ainda a operarem. Noutras partes da Ucrânia, ambas as partes reivindicaram sucessos nas frentes de combate no sul e leste do país. Um jornalista da Reuters, na cidade de Enordar, ocupada pela Rússia, disse que um edifício residencial foi atingido num bombardeamento. O governador, nomeado pela Rússia, disse que 3 pessoas foram mortas e 5 outras feridas. As autoridades da Frente de Libertação Popular do Tigré acusaram hoje os exércitos da Etiópia e da Eritreia de lançarem uma ofensiva conjunta na região, desencadeando o que chamou de uma guerra total, isto uma semana depois de as hostilidades terem recomeçado no norte da Etiópia. Em comunicado, o comando dos rebeldes disse que a Etiópia, depois de reposicionar uma enorme força militar na Eritreia, lançou agora uma ofensiva conjunta com as forças invasoras da Eritreia. A agência de notícias francesa não pôde verificar as alegações porque os jornalistas não têm acesso ao norte da Etiópia ou da Eritreia e as redes de telecomunicações operam de forma desordenada. O governo etíope reagiu em comunicado que vai manter uma postura defensiva para conter o que disse serem ataques lançados em todas as direções pelos rebeldes. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, África CDC, alertou hoje que o número de casos de varíola dos macacos continua a aumentar rapidamente em alguns países africanos devido à ausência de vacinas. Hamed Ogwell, diretor interino do organismo da União Africana para a Saúde Pública, apelou à distribuição imediata de vacinas existentes contra a varíola dos macacos, para imunizar as comunidades afetadas e também os trabalhadores de saúde. Além de assegurar que as vacinas contra a varíola cheguem à África, Ogwell sublinhou a importância do continente desenvolver a sua própria capacidade de fabricar vacinas, bem como de investigar e desenvolver novos produtos de que possa necessitar. Até hoje foram registados em todo o continente mais de 4.100 casos de varíola dos macacos, mas apenas 483 infecções puderam ser confirmadas. Na China, as autoridades anunciaram o confinamento de mais de 21 milhões de residentes da cidade de Chengdu e 4 dias de testes para toda a população após terem registado vários casos de Covid-19. As famílias poderão enviar apenas uma pessoa para fazer compras de necessidades, mas para isso terão que mostrar prova de teste negativo à doença feito nas últimas 24 horas. Não ficou esclarecido quanto tempo é que o confinamento vai durar. Os órgãos de informação estatais chineses disseram que o centro económico de Shenzhen e a zona tecnológica de Nanchan suspenderam também eventos em larga escala e entretenimento em recintos fechados por alguns dias. As medidas confirmam que a China continua a seguir a sua política de tolerância zero à Covid-19, que tem sido alvo de algumas críticas de analistas económicos. O Kremlin anunciou hoje que o presidente russo Vladimir Putin não vai ao funeral do último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, devido a questões de agenda. Um porta-voz do Kremlin disse que Gorbachev não terá um funeral de Estado, mas haverá uma guarda de honra durante o funeral. O porta-voz disse que Putin se deslocou ao Hospital Central de Moscovo para prestar homenagem a Gorbachev, que morreu nesse hospital esta semana. A televisão russa mostrou Putin a colocar rosas no caixão de Gorbachev. A filha de Gorbachev disse que as cerimónias fúnebres vão ser realizadas na histórica Casa da União, a poucos passos do Kremlin, onde todos os antigos líderes soviéticos estiveram em câmara ardente e onde qualquer pessoa poderá prestar homenagem ao antigo dirigente.
Começamos aqui agora, depois das notícias internacionais, uma série de reportagens em Maputo, de visita a Moçambique. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, garantiu que o seu país vai continuar a apoiar as autoridades moçambicanas no combate ao terrorismo. Tal apoio não será apenas na formação militar, vai agora incluir a formação de cerca de 1.200 jovens em profissões ligadas ao setor de gás. A continuidade foi anunciada hoje em Maputo, na 5ª Cimeira Luso-Moçambicana, que, segundo os seus promotores, visa o aprofundamento das relações bilaterais.
Nhussi agradeceu o apoio luso no combate ao terrorismo que se assiste no norte do país.
Os apoios que temos tido agora, incluindo o treinamento e outros apoios em recursos diferentes, são o resultado da entrega de Portugal e, concretamente, do seu primeiro-ministro, que pegou em mão, em mim, à margem de reuniões, para podermos discutir com os nossos parceiros nesse apoio. Então tivemos a oportunidade de dar a conhecer a evolução da situação do terrorismo, combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado.
António Costa anunciou a implementação de protocolos que visam beneficiar cerca de 1.200 jovens da província de Cabo Delgado.
Quer com a instalação de um centro de pesquisa dedicado ao gás e ao petróleo, quer um programa de formação profissional que, na área do gás, que se destinará a cerca de 1.200 jovens moçambicanos, o que significa que estamos a combater o terrorismo não só do ponto de vista militar, não só do ponto de vista humanitário, mas também do ponto de vista do desenvolvimento.
No âmbito económico, Nilson anunciou a facilidade para que os empresários portugueses possam investir em Moçambique.
E a este respeito, fiz a referência das medidas que nós, o pacote de medidas de motivação para acelerar a economia em Moçambique, que esses pensamos que Portugal é uma oportunidade para poder explorar, porque facilita o setor privado, e isso na consciência de que o setor privado é que pode dinamizar as nossas economias.
Moçambique vai beneficiar de um pacote de 400 milhões de euros.
A República Portuguesa dá 400 milhões de euros de garantias para os financiamentos feitos pelo Banco Africano para o Desenvolvimento para financiar investimentos empresariais no conjunto dos países africanos de língua oficial portuguesa e designadamente aqui em Moçambique.
Na conferência de imprensa, António Costa aproveitou também para informar que o Conselho de Ministros de Portugal aprovou o acordo de mobilidade da Cplp, que facilitará a obtenção de vistos por parte dos moçambicanos.
É que todos os cidadãos de um Estado membro da Cplp que peçam qualquer tipo de visto para entrar em Portugal, esse visto deve ser liminarmente concedido, imediatamente concedido, a não ser que haja ainda uma ordem de expulsão ou haja uma ordem de interdição no espaço Schengen.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Moçambique prepara a sua primeira exportação de gás natural liquefeito, extraído na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. Sendo esta uma oportunidade para alavancar a economia, analistas políticos advertem que a etnização dos negócios da indústria extrativa pode ser perigosa no país com histórico diferenças de desenvolvimento entre o Norte e o Sul. Ramos Miguel tem a reportagem.
Analistas alertam para a possibilidade de um excessivo poder político e econômico das pessoas do norte de Moçambique, particularmente as da etnia Maconde, provocar uma situação de instabilidade no contexto em que o país vai fazer parte dos principais produtores mundiais de gás natural. O analista Moisés Mabonda diz que os Macondes, etnia do atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, nunca estiveram tão fortes política e economicamente como estão agora.
Os Macondes estão mais poderosos agora do que nunca. Todos os ministérios de segurança, de defesa, etc., soberania, estão nas mãos dele. É indignante que assim seja, porque nunca foi assim. Havia, pelo menos, o cuidado de misturar e distribuir consoante as regiões. Em termos de distribuição de riqueza, eles são donos de muitas coisas. Não estão economicamente, mas têm tudo o que querem.
Mabunda considera que o recente pronunciamento do general Chipande sobre as dívidas ocultas, questionando porquê que as pessoas do norte e do centro de Moçambique não estavam integradas no calote, é uma forma de reivindicar mais poder. Digo mais poder porque eles já são muito fortes, sublinhou aquele analista.
É difícil de entender senão esta perspectiva de que, pronto, vocês, o tempo que deram poder, agora também nos deem essa possibilidade. Mas tudo isso desagua no mesmo ponto. A construção da nossa nação vai demorar muito, porque sem unidade, sem critérios claros da gestão do nosso país, da gestão do nosso Estado, nós não seremos capazes de fazer muitas coisas. A unidade e a clareza são muito importantes na gestão do país. Caso contrário, se calhar vamos degenerar nessas guerras tribais que um pouco para a África já ouvimos.
O Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o general Chipande esteve ligado a um projeto milionário destinado à construção de um gasoduto ligando Palma à África do Sul, e Raimundo Pachinuapa, também do norte do país, lidera uma importante empresa mineira em Cabo Delgado. Para o analista João Marques, não são apenas esses generais. Há muitas outras pessoas do norte que estão à frente de empresas ligadas ao projeto de gás natural em Cabo Delgado.
Se nós formos a ver bem a constituição dessas empresas, naturalmente vamos lá encontrar todas as pessoas do poder, do sistema do poder, e que muitas vezes existe uma perfeita relação entre quem são essas pessoas, quais são os posicionamentos no sistema do poder e qual é a sua origem étnica também, não é? Portanto, nós podemos ver que nas empresas ligadas ao petróleo e ao gás de todos os sistemas de distribuição e de logística, naturalmente que estão lá pessoas de poder, muitas delas, ou grande parte delas, são pessoas da zona, não é? Portanto, pessoas do norte de Moçambique. Isso significa que há aqui uma certa etnização das empresas, o que pode ser perigoso, não é?
Mas o analista Lucas Ubisi diz que esta pode não ser a maneira mais correta de ver as coisas, porque, acrescentou, também temos pessoas do Sul envolvidas em projetos de desenvolvimento em Cabo Delgado. Penso que esta é uma forma regionalista de ver as coisas, considera aquele analista, reconhecendo, no entanto, a necessidade de a sociedade civil estar muito mais atenta para evitar que estas situações ocorram. Contudo, Francisco Massim entende que quem deve estar mais atenta é a própria Frelimo, que fecha os olhos a estas situações.
A culpa também é própria do governo, do próprio partido no poder, que é Frelimo.
Para a Frelimo, este debate é falso e irrelevante. As pessoas investem em locais e ou projetos em que acreditam que o seu negócio vai ser rentável. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo, agora com William Apote, que traz-nos uma reportagem sobre ativistas sociais que voltam a lançar um grito de socorro, apelando ao Estado para acabar com os níveis de insegurança vivido pelos defensores dos direitos humanos. A falta de esclarecimentos ao que classificam de tentativas de silenciar o diretor do Centro para o Desenvolvimento da Democracia, Adriano Novunga, foi usado como mote para juntarem voz e clamarem pela segurança.
A 15 de agosto passado, Adriano Novunga, ativista social e diretor do CDD, Centro para o Desenvolvimento da Democracia, recebia em sua casa uma ameaça velada de morte. Duas balas de uma AKN, cada uma embrulhada com um papel com seu nome, voltavam a destapar o sentimento de insegurança entre os ativistas sociais no país. Um momento que Novunga diz que continua gravado na memória.
É cada vez mais sério que ativistas pagam com a vida pelo trabalho que fazem de estarem aí a lutar para que os outros possam realizar os seus direitos.
Ativistas dos direitos humanos lançam o grito de socorro e acusam o Estado de desinteresse em investigar este e outros casos de género. Naldo Chivit fala do sentimento entre os ativistas.
São situações recorrentes e muitas das vezes, um colega dizia aqui muito bem, nunca há resultado disso. Nós vimos o que aconteceu com a morte do ativista Matavelo, não é? Mas até hoje, não é? As balas encontradas lá são balas ligadas ao Estado. Então significa que quem devia ser responsabilizado é o próprio Estado.
Milda Coaria é outra ativista social. Já sentiu de perto o impacto das ameaças por causa do seu trabalho e diz não haver outra saída senão apelar ao Estado para que faça valer o direito à proteção para todos.
O defensor dos direitos humanos não é inimigo do Estado. O defensor dos direitos humanos não é inimigo da sociedade. É importante que haja esta percepção do nosso lado.
De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
Cruzamos o oceano e chegamos a São Tomé e Príncipe, onde há eleições legislativas, autárquicas e regionais, no próximo dia 25 de dezembro. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento está a ajudar na localização de cerca de 7 mil eleitores portadores de deficiência para que votem sem manipulação nas próximas eleições. Óscar Medeiros tem a reportagem.
De acordo com os dados do PNUD, as pessoas portadoras de deficiência representam 10% dos eleitores santomenses que podem ser excluídas do seu direito de voto.
Que possamos todos juntos apoiar que os santomenses portadores de deficiência não sejam excluídos do seu direito cívico de votar.
Catarzinha Varvénia, representante residente do PNUD em São Tomé e Príncipe, foi ao encontro dos membros da Associação dos Deficientes Físicos para definir um mapa de localização das cerca de 7 mil pessoas portadoras de deficiência no país.
Estamos convosco para que nestas eleições se faça história na promoção da inclusão. Vamos trabalhar convosco para termos um mapeamento da localização dos eleitores com deficiência. Vamos convosco criar as brigadas de apoio logístico para que eles, eleitores, possam votar.
No dia das eleições legislativas, autárquicas e regionais, 25 de setembro, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vai colocar à porta de cada deficiente físico santomense um transporte para facilitar a sua deslocação à Assembleia de Voto e o regresso à casa. O presidente da Associação dos Deficientes Físicos, Arlindo Chissano, garante que esta iniciativa vai impedir os partidos políticos de manipularem a consciência deste grupo de eleitores.
Segundo a informação que nós temos, para sair da sua casa para ir votar, pode aparecer ali um partido político e ir pagá-lo dinheiro e levá-lo no transporte para ir votar e tornar a regressar. Vamos trabalhar no terreno para que eles não tenham acesso de ir no transporte de nenhum político. Eles vão simplesmente no transporte que as Nações Unidas vai alugar, nós vamos acompanhar a eles, vamos levar para votar e tornar pôr no recinto onde ele vive.
Oscar Mendes, na cidade de São Tomé, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
É já amanhã, o nosso convidado é o membro do movimento cívico angolano MUDEI, Carlos Figueiredo. O tema, contagem dos votos, como o processo está a ser conduzido, a petição entregue por aquela associação à Comissão Nacional Eleitoral e o contributo que o MUDEI está a dar neste processo de luta pela transparência nas eleições em Angola. Amanhã em direto, através da rádio, no Facebook, no YouTube e também na nossa página voaportugues.com. E continuamos agora, vamos para Angola. A propósito disso, além do MUDEI, mais 30 organizações da sociedade civil enviaram uma carta à Comissão Nacional Eleitoral exigindo uma recontagem de votos com a presença de observadores internacionais. Elas dizem que os deputados de direitos da UNITA não devem tomar posse, até que isso seja feito, e ameaçam com manifestações, como nos diz desde Luanda o Mandela José.
Entre as organizações subscritoras da carta notam-se a 3ª Divisão do Cacoaco, o Movimento Cívico MUDEI, Filhos da Resistência, entre outras tantas que pedem à CNE que faça a recontagem dos votos, como diz um dos porta-vozes da plataforma Dito Dali.
O conjunto de organizações entenderam lavar esse documento, exigir que a CNE publique os resultados mediante a exata, que aceite a reclamação da UNITA e de outros partidos políticos que exige a recontagem dos votos mediante essa exata. Essa recontagem seja presenciada pelos organismos internacionais. Esse é o momento, temos que andar todos juntos para que a verdade eleitoral seja tornada pública. Apelamos que, enquanto esse processo não seja esclarecido, a UNITA não pode tomar posse. Ao tomarem posse, estariam também a entrar em conflito com a própria sociedade, com o próprio eleitorado que depositou o voto na UNITA e declarou a UNITA como vencedora, porque o objetivo não é parlamento. O objetivo maior é a alternância política.
Caso este apelo seja ignorado pela Comissão Nacional Eleitoral.
Caso não surtir efeito, iremos partir por outras ações. O nosso entender poderá ser mais energética, manifestações de rua, porque nós acreditamos que os tribunais estão a serviço do MPLA, são CAPs modernos do MPLA, que vamos fazer o uso do artigo 47 da Constituição para forçarmos e exigirmos o regime a recuar das suas decisões criminosas que vem adotando ao longo desse tempo todo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça disse haver esforços para obstruir a sua investigação em torno dos documentos confidenciais encontrados na propriedade do antigo presidente Donald Trump na Flórida. Uma juíza deve analisar ainda hoje o pedido de Trump para a nomeação de um procurador para analisar os documentos apreendidos. O Ministério da Justiça disse que o advogado proibiu o pessoal do governo de ver dentro das caixas no depósito para confirmar que não havia outros documentos confidenciais. No início de agosto, a Polícia de Investigação, o FBI, executou um mandado de busca no local em que apreendeu 33 caixas que continham mais de 100 registros confidenciais, incluindo alguns com os mais altos níveis de classificação. O Ministério da Justiça acrescentou que os agentes encontraram alguns documentos confidenciais numa gaveta do escritório de Trump, na propriedade, durante as buscas no início de agosto. O antigo presidente criticou a ação como sendo sem precedentes e desnecessária, dizendo que estava a cooperar com agências federais. Os seus advogados pediram a uma juíza federal que nomeie um procurador especial para verificar se os documentos apreendidos incluem alguma informação privilegiada. O Ministério da Justiça respondeu dizendo que Trump teve tempo suficiente para atender aos pedidos de que ele teria de devolver os documentos do governo e que uma equipa especial do Ministério já havia concluído o trabalho de filtrar qualquer material privilegiado. Hoje, uma juíza deve analisar o pedido de Trump para a nomeação de um procurador independente. O documento do Ministério da Justiça traz novos detalhes sobre os eventos dos últimos meses de maio e junho, quando funcionários do FBI e do Ministério da Justiça emitiram uma intimação para os documentos desaparecidos e depois visitaram a casa de Donald Trump em Mar-a-Lago, onde encontraram documentos ultra-secretos e outras informações que não podiam estar na posse do antigo presidente, mas sim nos arquivos nacionais, como impõe a legislação americana. Vamos agora para a Zâmbia. O presidente Hakainde Hichilema prometeu melhorar a situação financeira do país depois de receber um resgate de 1,3 mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Zâmbia foi o primeiro país africano sem capacidade para fazer o pagamento do serviço de dívida durante a pandemia da Covid-19. Amancio Miguel tem os detalhes.
O presidente Hakainde Hichilema, falando quinta-feira no lançamento dos planos destinados a impulsionar o desenvolvimento socioeconómico do país, disse que o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional aprovou um programa de assistência financeira à Zâmbia.
Approved or extended credit facility for this great country.
Eles aprovaram a nossa linha de crédito para este grande país, cuja grandeza está à nossa frente, e para nos tornarmos um país maior, temos que fazer o que for necessário em todas as esferas e em todas as áreas.
To make our country greater, we have to do what is necessary in all the spheres.
O resgate de 1,3 bilhão de dólares visa impulsionar a economia do país e reestruturar a sua dívida. O plano permite que a Zâmbia acesse de imediato a 185 milhões de dólares americanos. A assistência financeira aprovada na quarta-feira dará à Zâmbia espaço no orçamento para aumentar as despesas sociais e fortalecer a governação. O quadro do resgate exigirá que o país melhore a sua gestão das finanças públicas. De acordo com dados da dívida do governo da Zâmbia, o país acumulou 31,7 bilhões de dólares até o final de 2021, dos quais 17 bilhões eram dívida externa. Quase um terço da dívida, 5,7 bilhões, é devido à China. Em novembro de 2020, a Zâmbia não conseguiu fazer os seus pagamentos em eurobonds de 42 milhões de dólares, tornando-se o primeiro país africano na era da pandemia nessa condição. Em julho deste ano, o país da África Austral cancelou projetos no valor de 2 bilhões de dólares para evitar que a sua dívida crescesse ainda mais. O país tem planos de aumentar a produção de cobre para 3 milhões de toneladas por ano nos próximos 10 anos e produzir alimentos para exportação, um esforço para reduzir a sua dívida. Hichilema diz que o seu governo terá que fazer escolhas difíceis para um alto crescimento económico. Ele também disse que o país deve travar a corrupção desenfreada.
E agora, o João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol feminino africano, a Taça da COSAFA, a Confederação da África Austral, que está a decorrer na África do Sul. Ontem, Moçambique deu que basada 5-0 às Maurícias e Angola, às Velvítias. Perdeu e perdeu bem com a África do Sul, 3-0. Moçambique e Angola estão no mesmo grupo, vão defrontar-se já no domingo. Há três grupos. As atuais detentoras do título, a Tanzânia, está no grupo C. E do futebol feminino africano para o futebol masculino europeu, hoje em Inglaterra, Leicester, Manchester United. E falando do Manchester United, telenovela CR7. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Hoje é o último dia de transferências, a última chance de Ronaldo. É o Napoli de Itália, mas o treinador holandês Erik ten Hag disse que Ronaldo vai ficar. Vamos a ver. O seu antigo colega de equipa no United, Rio Ferdinand, diz que Ronaldo está furioso por estar no banco do Manchester United quando o ano passado marcou 24 golos. É, acontece a todos. Manchester United volta a estar em ação no domingo. A Liga Inglesa a apertar, a concentrar muitos jogos devido ao Campeonato do Mundo em novembro e dezembro. Ontem, Manchester City deu que basada ao Nottingham Forest. 6 batatas na capoeira sem resposta, com 3 golos do norueguês Haaland, que comanda a lista de melhores marcadores, com 9 golos. Liverpool.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão da Voz da América. Nesta quinta-feira, vamos para um curto intervalo e também regressaremos dentro de momentos. Iremos até Moçambique falar de ativistas que pedem por segurança. E São Tomé vai a votos e cerca de 7 mil deficientes ou pessoas portadoras de deficiência têm sido manipuladas às vezes pelos partidos políticos. Agora, com a ajuda das Nações Unidas, isso vai... não vai ser possível a partir do dia 25, porque vão ter ajuda para ir votar pelos seus próprios meios. E nós também vamos ter hoje os dois R's, um espaço de debate moderado pela Ana Guedes, entre dois analistas, como sempre, às quintas-feiras na Voz da América. Vamos para o intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 1 de setembro. Aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, o nosso site. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. Títulos desta emissão, peritos da Agência Internacional de Energia Atómica já se encontram a inspecionar a central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Frente de Libertação do Tigray denuncia nova ofensiva conjunta da Etiópia e da Eritreia contra o seu território. Em Moçambique, ativistas dos direitos humanos lançam grito pela sua segurança. Quinta-feira na Voz da América é dia de dois R's, um espaço de análise hoje a situação no Chad. Mas antes vamos até Moçambique, onde ativistas sociais voltam a lançar um grito de socorro, apelando ao Estado para acabar com os níveis de insegurança vivido pelos defensores dos direitos humanos. A falta de esclarecimento, algo que classificam de tentativa de silenciar o diretor do Centro para o Desenvolvimento da Democracia, Adriano Nuvunga, foi usada como mote para juntarem a voz e clamarem pela segurança. William Apote.
A 15 de agosto passado, Adriano Nuvunga, ativista social e diretor do CDD, Centro para o Desenvolvimento da Democracia, recebia em sua casa uma ameaça velada de morte. Duas balas de uma AKM, cada uma embrulhada com um papel com seu nome, voltavam a destapar o sentimento de insegurança entre os ativistas sociais no país. O momento que Nuvunga diz que continua gravado na memória.
É cada vez mais sério que ativistas pagam com a vida pelo trabalho que fazem de estarem aí a lutar para que os outros possam realizar os seus direitos.
Ativistas dos direitos humanos lançam um grito de socorro e acusam o Estado de desinteresse em investigar este e outros casos de género. Naldo Chivit fala do sentimento entre os ativistas.
São situações recorrentes e muitas das vezes, um colega dizia aqui muito bem, nunca há resultado disso. Nós vimos o que aconteceu com a morte do ativista Matavel, não é? Mas até hoje, não é? As balas encontradas lá são balas ligadas ao Estado. Tá? Significa que quem devia ser responsabilizado é o próprio Estado.
Milda Coaria é outra ativista social. Já sentiu de perto o impacto das ameaças por causa do seu trabalho, e diz não haver outra saída senão apelar ao Estado para que faça valer o direito à proteção para todos.
O defensor dos direitos humanos não é inimigo do Estado, o defensor dos direitos humanos não é inimigo da sociedade. É importante que haja esta percepção do nosso lado.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em São Tomé e Príncipe, a 24 dias das eleições legislativas, regional e autárquicas, as autoridades nacionais e as Nações Unidas não querem que ninguém fique sem votar. Um dos objetivos agora é elaborar um mapa de localização de cerca de 7 mil eleitores portadores de deficiência para que possam exercer o seu direito constitucional, sem aproveitamento dos partidos, como nos diz o Oscar Madeiros.
De acordo com os dados do PNUD, as pessoas portadoras de deficiência representam 10% dos eleitores santomenses que podem ser excluídas do seu direito de voto.
Que possamos todos juntos apoiar que os santomenses portadores de deficiência não sejam excluídos do seu direito cívico de votar.
Catarzinha Varvénia representante residente do PNUD em São Tomé e Príncipe, foi ao encontro dos membros da Associação dos Deficientes Físicos para definir um mapa de localização das cerca de 7 mil pessoas portadoras de deficiência no país.
Estamos convosco para que nestas eleições se faça história na promoção da inclusão. Vamos trabalhar convosco para termos um mapeamento da localização dos eleitores com deficiência. Vamos convosco criar as brigadas de apoio logístico para que eles, eleitores, possam votar.
No dia das eleições legislativas, autárquicas e regionais, 25 de setembro, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vai colocar à porta de cada deficiente físico santomense um transporte para facilitar a sua deslocação à Assembleia de Voto e o regresso à casa. O presidente da Associação dos Deficientes Físicos, Arlindo Chissano, garante que esta iniciativa vai impedir os partidos políticos de manipularem a consciência deste grupo de eleitores.
Segundo a informação que nós temos, para sair da sua casa para ir votar, pode aparecer ali um partido político e ir pagá-lo dinheiro e levá-lo no transporte para ir votar e tornar a regressar. Vamos trabalhar no terreno para que eles não tenham acesso de ir no transporte de nenhum político. Eles vão simplesmente no transporte que as Nações Unidas vai alugar, nós vamos acompanhar a eles, vamos levar para votar e tornar o pôr no recinto onde ele vive.
Oscar Mendes, na cidade de São Tomé, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Nesta quinta-feira, como sempre acontece neste mesmo dia, temos dois R's. Hoje, a Ana Guedes e os nossos analistas abordam a situação no Chad.
Rui Neumann, decorrem as conversações ou o diálogo para o futuro, sobre o futuro do Chad, conversações adiadas já anteriormente, e que a junta militar diz que são um momento decisivo para o país. Isto apesar do boicote de grupos de oposição. Por um lado, são estas conversações necessárias? É só algo para encher os olhos? É de facto um momento decisivo? Como é que olhas para estas conversações no Chad de Deby?
Eu olho com muita desconfiança e até um certo ceticismo relativamente ao diálogo nacional inclusivo e soberano, tal como ele é referido, que está a juntar 1.412 delegados. Isto é uma mega, digamos, conferência em que a intenção inicial e promovida do Conselho Militar de Transição, o CMT, que tem a cabeça na TBI, que sucedeu o seu pai quando ele morreu em combates com o grupo armado FACTA, o Mahamat Deby pretende, e assim aqueles que o rodeiam, refundar o Chad, o Estado chadiano, e aí contar com todas as correntes, seja da oposição, seja as que estão afetas. Só que, tal como eu tinha dito, isto acontece em duas etapas. A primeira etapa já aconteceu, que com os acordos de Doha, assinados no Qatar, onde cerca de 40 grupos político-militares assinaram um acordo que iria viabilizar o diálogo nacional. Entre estes 40, propriamente do Chad, até me informaram que a maioria deles são grupos com pouca representatividade e mesmo atividade militar quase nula. Mas o mais importante aqui é que 18 recusaram participar e assinar os acordos do OA. Entre esses 18, está o facto que é, neste momento, o principal grupo armado contra o Conselho Militar de Transição, e foi ele, e foi durante os combates, precisamente com este grupo armado, que morreu Idriss Deby, o ex-presidente e pai do atual presidente Mahamat Deby, que assumiu o poder de uma forma que foi, chegou a ser apontada pela oposição como um golpe constitucional. Agora, durante o diálogo nacional inclusivo e soberano, Também já está a haver grandes problemas. Um deles foi para a constituição do Presidium, porque apesar de estarem 1412 delegados, foi constituído um grupo de 500 sábios que eles próprios acabaram por escolher a equipa do Presidium, que vai, ao fim e ao cabo, chefiar e orientar o diálogo nacional. Este grupo de sábios já foi acusado de excluir muito a juventude sadiana. Eu recordo que a juventude sadiana representa 65% da população, assim como foram excluídas as populações arabofones. Não foram excluídas, mas, digamos, a maior parte delas foram excluídas. Temos que ter em conta também que no diálogo nacional não estão a participar partidos políticos como os transformadores ou então organizações que federam várias associações da sociedade civil, federações e mesmo sindicatos, que é a célebre Waqid Tamar, que é o grande grupo de oposição no Chad, não está a participar, né, neste diálogo. E uma das razões é o seguinte: para eles, o que eles receiam com alguns motivos para justificar esse próprio receio, é que isto seja uma réplica do diálogo de 2018, em que Idriss Deby, o pai de Mahamat Deby, o atual presidente do Conselho Militar da Transição, utilizou em 2018 para reforçar os seus poderes e reeleger-se a um novo mandato. Ou seja, eles receiam que Mahamat Deby, com o diálogo nacional inclusivo e soberano, esteja a preparar os mecanismos e a instrumentalizar a oposição para não cumprir aquilo que ele tinha prometido quando assumiu a liderança da transição, que seria uma transição de apenas 18 meses, ou seja, terminaria agora em outubro próximo. E, no entanto, foi dando sinais que esses 18 meses de transição iriam ser de novo repostos, assim como haveria a forte possibilidade de ele mesmo se apresentar como candidato à sua instituição, o que a Waqid Tamar, como os principais partidos da oposição, são absolutamente contra, e evidentemente o facto também, este grupo armado que opera principalmente no norte do Chad.
Uma das coisas que aconteceu no início destas conversações foi uma mensagem que foi enviada por António Guterres, que congratulava as autoridades de transição do Chad e o povo tchadiano no início deste diálogo inclusivo e soberano. Por outro lado, Deby disse que o fórum se destinava a abrir o caminho a eleições livres e democráticas. Este é muito o tipo de discurso que tem sido usado com frequência por dirigentes africanos, sobretudo onde tem havido golpes militares ou convulsões, exatamente para não afastarem os seus apoiantes ocidentais, portanto países doadores, países que os suportam militarmente e economicamente. Mas vai isto, pode ir isto a algum lado quando a maior parte ou os grupos com mais força, por assim dizer, grupos de oposição com mais força não participam neste tipo de diálogo, Raul?
Sim, isso é logo a razão para eles também, esse boicote é a primeira razão para eles invocarem que o jogo não é honesto logo a partir do primeiro minuto. Mas relativamente ao discurso, na resposta a Guterres, de facto esses compromissos são sempre os mesmos e geralmente aquilo que fazem é servirem de cortina de fumo àquilo que realmente há outra linguagem diplomática, que é uma linguagem à simbologia diplomática, que só é dominada esses códigos por alguns. A leitura que eu faço é que, uma vez mais, isto é decorrente da guerra na Ucrânia. Porquê? Porque a guerra na Líbia, em consequência da guerra na Ucrânia, vai se intensificar. Aliás, eu acredito que até haja um cessar-fogo ou uma calmia na Europa E depois na Síria e na Líbia as coisas vão reacender-se. E porquê é que o Chad é importante para a Líbia? Precisamente porque muitas dessas facções armadas com que o novo presidente Deby Júnior está a lidar nesta conferência são precisamente milícias que são utilizadas sempre que necessárias, nomeadamente pelo Marechal Haftar na Líbia. E, portanto, isto é uma forma de também normalizar e enquadrar estas milícias para depois se evitar que elas sejam transviadas por algum negócio que apareça pelo meio. É preciso comprometê-las ou que elas se comprometam para que depois não haja aqui um chamado conflito de interesses, não é? E o Marechal Haftar está do lado dos russos, está do lado dos egípcios. E portanto, eu faço esta leitura macro destes 18 meses que não funcionaram os primeiros 18 meses, agora passarem novos 18 meses, mas na verdade isto seja uma forma de enquadramento destas milícias para que elas depois não sejam utilizadas mais tarde para outros serviços, noutro contexto. E, portanto, aquilo que se espera que aconteça é que este apaziguar no Chad aconteça ou não aconteça, mas a acontecerem alguns comprometimentos, pois depois, após isso, virão dentro da nova lógica de guerra fria ou de paz fria que está a existir neste momento em África entre russos, americanos, chineses, franceses, etc., que uma destas grandes potências depois faça a presidência do Chad tomar um partido. E dentro do grande leitura macro de alinhamentos da guerra da Ucrânia, ou está com o Ocidente ou está com os russos. E essas contas estão hoje em dia a ser feitas diariamente em África, porque há uma nova corrida à África, aos alinhamentos, às alianças, sendo que a única diferença, a grande diferença que existe entre este momento e o momento da Guerra Fria é que durante a Guerra Fria, onde estavam soviéticos, não estavam americanos. Neste momento estão todos sempre nos mesmos lugares, incluindo os grupos oficiosos, os grupos jihadistas, os grupos terroristas, que também partilham o mesmo ecossistema, podemos dizer assim, pelo menos geográfico, das grandes potências que o tendem a travar ou que têm outros interesses, tendo o terrorismo e a luta contra o terrorismo como justificativa para estarem presentes.
Eu gostaria de reagir ao que disse o Raul, muito rapidamente. No caso do Chad, e especificamente na PD, eu acho que já está o posicionamento deles na atual bipolarização da política internacional, já está definido o seu campo. Apesar da Rússia andar a namorar o Chad, apesar de existirem russos e mesmo fala-se de alguns operacionais da Wagner estarem a apoiar o movimento rebelde, o facto que não aderiu ao diálogo nacional e preteritamente já não tinha aderido aos acordos de Doha, há já um posicionamento que foi marcado pela presença de Emmanuel Macron na tomada de posse, depois do que a oposição chadiana chama o golpe constitucional, de Mahamat Deby suceder imediatamente e quase automaticamente o seu pai, depois de ele ter morrido em combates com a FACT. Esta presença de Emmanuel Macron foi já para deixar uma pegada e uma afirmação de que o Chad estará com a França e, consequentemente, com o Ocidente. Torna-se vital mesmo para a nova configuração das forças e da presença francesa nesta região de Sahel, porque quando perde o Mali, ainda tem o Niger, ainda tem, porque a sociedade civil está muito oposta à presença militar francesa reforçada no Niger e precisa, de uma forma vital, do Chad. Por outro lado, o Chad é precisamente o país que está entre a Líbia
e a República Centro-Africana, ou seja, torna-se num epicentro estratégico de elevada importância para a França. A França não apareceu nos acordos do OAS, teve precisamente presente a ONU. Guterres enviou uma mensagem a animar os presentes durante as reuniões que resultaram nos acordos. Eu estou a falar, portanto, destes 40 organizações político-militares que aderiram, lembro que 18 recusaram, e apoia também o diálogo nacional. E a França não teve presente de uma forma pública, mas esteve presente na sombra, muito ativamente. Porquê? Porque estes passos que estão a ser dados no Chad é de elevadíssima importância para a França, porque pode pôr em xeque ou não a sua própria presença e, força no Chad. O Akif Tamá, que é na bocado referido, que é uma das grandes organizações da oposição, tem-se manifestado de uma forma aberta e clara contra a presença da França no Chad, por exemplo.
Se os grandes grupos, os grupos que têm mais peso, por assim dizer, em termos dos grupos rebeldes, que têm mais peso, não participam, Deby disse, antes de começar o diálogo, que as decisões tomadas no diálogo seriam vinculativas. Podem ser vinculativas, mas poderá haver paz?
A questão aqui é que a volatilidade de tudo isto é que também há uma tendência, uma premissa, até já quase uma ideologia, uma doutrina, que diz que numa situação destas é preciso obrigar estas facções que se demitem, sendo maioritárias ou não, e é por serem maioritárias que elas fazem esta pressão. Mas independentemente de participarem ou não, é esta vinculação que depois os tem que o vincular, não é? E são estas as regras do jogo, para que seja claro. Não participa, não pode influenciar, mas isso não quer dizer que depois não tenha obrigatoriamente que o cumprir. É um bocadinho como a regra de trânsito, nós pagamos sempre multa, mesmo alegando que não sabíamos que estava ali o sinal proibido, ou que desconhecemos o significado deste sinal de trânsito, ou etc. Assim. O não participar não implica a não adesão, no sentido em que é imperativo para a sobrevivência do Estado e para a reorganização do Estado, que toda a gente participe. Se isto contribui para a paz? Não, obviamente que não, porque depois há, de certa forma, uma legitimidade de quem não participa em não querer se vincular e aderir. E alegar, uma vez mais, que o jogo está viciado desde o primeiro minuto. É a única forma de o fazer.
Há também o outro lado da medalha, que é preciso destacar, que é o principal, tal como denunciou o presidente dos transformadores, que é um dos principais partidos da oposição e que não participa no diálogo. Ele disse que das formações participantes no diálogo nacional, 80% já eram pessoas do antigo regime esse, que é de Idriss Déby, ou seja, já próximos do atual presidente Mahamat Déby. Mas relativamente às decisões e o que for acordado durante o diálogo nacional se torna vinculativo, isto é um instrumento extremamente poderoso para o sistema de Mahamat Déby para exercer uma repressão que já tem exercido, mas aqui de uma forma, digamos, entre aspas, mais legítima, contra os focos da oposição e radicalizar a própria ação contra a oposição e mesmo contra o facto que, apesar de não se ter aliado aos acordos de Doha, disse que há sempre uma abertura para o diálogo. Este aspecto vinculativo é quase uma ameaça a todos que não aderem de livre vontade ao diálogo nacional devido a estas exigências que Mahamat Déby não se reapresenta, estabelecimento de um calendário eleitoral e encurtar o período da transição. Daí o facto de ser vinculativas as decisões que podem emanar dos resultados do diálogo nacional inclusivo é um pouco perigoso para a estabilidade do Estado.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
E depois de dois R's, vamos às notícias internacionais.
Uma delegação de peritos da ONU chegou ao complexo nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, para avaliar os riscos de uma fuga de radiação. A chegada foi atrasada em várias horas devido a bombardeamentos na zona. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de tentar sabotar a visita da delegação da Agência Internacional de Energia Atómica na zona controlada por forças russas. As autoridades da Frente de Libertação Popular do Tigré acusaram hoje os exércitos da Etiópia e da Eritreia de lançarem uma ofensiva conjunta na região, desencadeando o que chamou de uma guerra total, isto uma semana depois de as hostilidades terem recomeçado no norte da Etiópia. Em comunicado, o comando dos rebeldes disse que a Etiópia, depois de reposicionar uma enorme força militar na Eritreia, lançou agora uma ofensiva conjunta com as forças invasoras da Eritreia.
E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A África subsaariana tem uma população que cresce rapidamente. Possui as maiores áreas de livre comércio, os ecossistemas mais diversos e um dos mais fortes grupos regionais de votação nas Nações Unidas. A nossa estratégia está enraizada no reconhecimento de que a África subsaariana é uma grande força geopolítica que moldou o nosso passado, molda o nosso presente e moldará o nosso futuro, disse recentemente o secretário de Estado Antony Blinken. Os Estados Unidos e as nações africanas não podem alcançar nenhuma das nossas prioridades compartilhadas, tanto de recuperar da pandemia, criar oportunidades económicas amplas, enfrentar a crise climática e expandir o acesso à energia, revitalizar as democracias e fortalecer a ordem internacional livre e aberta, sem trabalharmos juntos com parceiros iguais, disse o secretário Blinken. No centro da estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana estão quatro prioridades que acreditamos que devemos enfrentar juntos, continuou o secretário Blinken. Primeira, promovermos a abertura, ou seja, a capacidade de indivíduos, comunidades e nações de escolher o seu próprio caminho e moldar o mundo em que vivemos. Os Estados Unidos não vão ditar as escolhas de África, nem mais ninguém deveria. O direito de fazer as escolhas pertence aos africanos e somente aos africanos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o mundo vão olhar para as nações africanas para defender as regras do sistema internacional que eles tanto fizeram para moldar. A nossa segunda prioridade é colaborar com os parceiros africanos para cumprir a promessa da democracia. A esmagadora maioria das pessoas em África prefere a democracia a qualquer outra forma de governo. Não vamos tratar a democracia como uma área onde a África tem problemas e os Estados Unidos têm soluções. Reconhecemos que as nossas democracias enfrentam desafios comuns que precisamos enfrentar juntos, como iguais, ao lado de outros governos, sociedade civil e cidadãos, disse Antony Blinken. Terceira, trabalharemos juntos para nos recuperarmos da devastação causada pela Covid-19 e estabelecer as bases para oportunidades económicas sustentáveis e amplas para melhorar a vida do nosso povo, acrescentou. E, finalmente, ainda segundo o secretário Blinken, trabalharemos em parceria para liderar a transição de energia limpa, visando salvar o nosso planeta, se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e fornecer energia para potencializar oportunidades económicas. Cada uma dessas prioridades foi defendida primeiro pelos africanos, disse o secretário Blinken. Durante décadas, cidadãos africanos, países africanos, o bloco de nações africanas pressionaram por essas mesmas prioridades. E hoje, para o benefício das pessoas nos Estados Unidos e em todas as nações, essas são as prioridades do mundo, concluiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.